Sexta-feira, 17 de dezembro de 2021, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e CBN Vale do Iguaçu. Nós começamos esta edição com informações da região do Vale do Iguaçu. Por lá, um adolescente foi apreendido. Ele produzia vídeos em apologia ao nazismo e crimes contra raças e religião. A Jaqueline Castoldon, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Jaque, bom dia para você.
Olá, Luciano. Bom dia para você, bom dia para os demais que acompanham a programação de hoje. O adolescente é de Porto União, município catarinense que faz divisa aqui com União da Vitória. Ele foi alvo de uma operação de âmbito nacional contra suspeitos de crimes de racismo e discriminação contra judeus. A operação foi desencadeada ontem, quinta-feira, e o mandado de busca e apreensão foi cumprido na casa do adolescente, localizada no bairro São Pedro, um dos maiores bairros do município. Segundo a Polícia Civil, o adolescente não foi apreendido. Na casa dele, houve apreensão de objetos como desenhos com referências a generais nazistas, livros e facas, além de equipamentos eletrônicos, como uma CPU de um computador, pendrives e um celular. A Operação Bergon cumpriu 4 mandados de prisão e 31 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais, Rio Grande do Norte e também em Santa Catarina. 3 pessoas foram presas e, segundo a Polícia Civil Carioca, a operação foi realizada após uma investigação que durou 7 meses, que começou após denúncias da existência de uma associação criminosa voltada à prática de atos violentos como discriminação e preconceito de raça, cor, etnia, religião e nacionalidade por meio das redes sociais. Em maio deste ano, um dos alvos foi identificado após ele usar um aplicativo para espalhar ódio e atrair simpatizantes com ameaças contra negros e judeus. O nome da operação faz alusão a uma freira francesa, a Denise Bergon, que usou o seu convento para abrigar crianças judias entre alunos católicos durante a Segunda Guerra Mundial, evitando a captura dessas crianças pelos nazistas. A Polícia Civil de Santa Catarina continua em contato com a Polícia Civil do Rio de Janeiro para os desdobramentos desta investigação. Luciano.
Muito obrigado, Jaqueline, pelas informações. No norte do estado, presos fizeram uma live de dentro da cadeia de Sarandi, denunciando as condições precárias da prisão, lotação, falta de ventilação, entre outros. Sim, você ouviu bem. Presos fizeram uma live de dentro da cadeia. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem as informações. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Isso mesmo. Olha, foram 2 transmissões ao vivo na noite de ontem, numa página no Facebook. De dentro da cadeia, os presos denunciam as condições precárias do presídio de Sarandi. A primeira transmissão teve 11 minutos e 49 segundos de duração, com 1.200 visualizações até agora, 14 comentários. A segunda transmissão, pouco tempo depois, teve 5 minutos e 28 segundos de duração, com 3 mil visualizações e 154 comentários até agora. Os presos denunciam as condições precárias da carceragem. No vídeo, eles aparecem vários homens num espaço pequeno. A maioria dos presos tem o rosto coberto na imagem. Eles citam a falta de assistência médica, jurídica, superlotação, falta de ventilação, restrição de visitas, entre outros problemas. Num trecho do vídeo, eles reclamam que há presos condenados ali na carceragem e que eles estão cumprindo pena num local que não é apropriado para quem já foi condenado. A CBN entrou em contato com a Assessoria de Comunicação do Departamento Penitenciário do Paraná, o DEPEN, com a carceragem da cadeia de Sarandi e também com a Coordenação Regional do DEPEN, aguardam retorno. A CBN ainda não conseguiu informação de quantos presos estão na cadeia de Sarandi, qual a capacidade do presídio e nem como o celular foi parar na mão dos presos. Luciano.
Pois é, né? E aí, Luciana, obrigado pelas informações. Qual a credibilidade que esses presos têm de reivindicar essas melhorias? Está vendo que eles estão errados, né? Fazendo uma transmissão de vídeo por celular, celular que obviamente não deveria estar dentro da cela. Enfim. E o governo do estado pode fechar um convênio com municípios da região de Londrina para melhorar a segurança no entorno das linhas férreas. O perigo para a travessia entre os trilhos voltou à pauta nas últimas semanas, depois do registro de 2 acidentes com 3 mortes em Cambé e em Rolândia, municípios do norte do estado. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Cláudia, bom dia.
Olá, Luciano. Bom dia, ouvintes. O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, o Sandro Alex, garantiu, em uma entrevista coletiva aqui em Londrina ontem, que ele deve tomar as providências para melhorar a segurança no entorno das linhas férreas que cortam a região metropolitana. O perigo para a travessia entre os trilhos voltou a ser um motivo de reclamação da população recentemente, depois de 2 registros de acidentes fatais. Em um deles, inclusive noticiado aqui no CBN Paraná, no final do mês passado, mãe e filha morreram após terem o carro em que estavam atingido por um trem em Rolândia. Na outra ocorrência, registrada na última segunda-feira, um idoso de 84 anos morreu após ser atropelado por um trem em Cambé. Os acidentes aconteceram em passagens sem cancelas. Sandro Alex disse que vai estudar a possibilidade de fechar convênios com os municípios aqui da região para que, para quem sabe, reforçar a sinalização nas proximidades dessas passagens. Ele também prometeu levar a demanda pessoalmente ao ministro da Infraestrutura, o Tarcísio Gomes de Freitas, uma vez que a ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, o órgão responsável por gerenciar as linhas férreas em todo o país, então ele também pode ajudar. Luciano.
Muito obrigado pelas informações, Cláudia. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, apresentou ontem pela manhã um parecer técnico, você ouvinte da CBN acompanhou, que aprova a aplicação da vacina contra a Covid-19 da Pfizer em crianças entre 5 e 11 anos de idade. De acordo com uma estimativa feita pela Secretaria de Estado da Saúde, o Paraná conta com 1.068.042 crianças entre 5 e 11 anos que devem ser incluídas no plano de vacinação aqui no estado. A CBN Curitiba, o secretário de Saúde do Paraná, Beto Preto, disse que essa é uma medida aguardada há muito tempo e que espera a inclusão desse público no Plano Nacional de Imunizações pelo Ministério da Saúde. Beto Preto reforça que a medida vai auxiliar no retorno às aulas no ano que vem.
E principalmente continuar dialogando com o Ministério da Saúde para incluir no Programa Nacional de Imunizações. Essa vacina de 5 a 11 anos vai ser muito importante para toda a criançada e principalmente na volta às aulas. Então, é um assunto da maior importância e eu, mais uma vez aqui, nós fazemos um embate, mas um embate positivo, um embate do diálogo, para não deixar ninguém de fora. E vacinar as crianças agora é muito importante.
Em Curitiba, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, a população estimada nessa faixa etária é de 164 mil pessoas. A Secretaria Municipal de Saúde aqui da capital informou que também aguarda um posicionamento do Ministério da Saúde para aí sim elaborar o cronograma de vacinação das crianças. E nós voltamos à União da Vitória. Por lá, Jaqueline Castoldon tem as informações sobre a preparação do município para vacinar as crianças. Jaque.
Estou de volta. Por aqui são 4.500 mini moradores, né? Pequenos moradores que estão nessa faixa etária somente em União da Vitória. Segundo a pasta da saúde, ainda não tem nada oficial referente a esta vacinação. Quando acontecer a notificação por parte da Secretaria de Estado de Saúde, a programação vai ser lançada aqui no município de União da Vitória. Mas vamos à Ponta Grossa agora com Ricardo Silveira. Conta aí para nós, Ricardo, como foi recebida a notícia da liberação da vacina para as crianças aí nos Campos Gerais. Bom dia, Ricardo Silveira.
Bom dia, Jaque. Bom dia a todos. Com bastante expectativa, né, por parte da população. Mas, segundo a Fundação de Saúde aqui da cidade de Ponta Grossa, ela aguarda orientações da Secretaria de Saúde do Paraná para somente, a partir disso, definir qualquer planejamento para imunização com crianças. O que está definido aqui na cidade para a próxima semana é a aplicação da segunda dose da vacina da Janssen. Conforme as novas determinações do Ministério da Saúde, todos acima de 18 anos que receberam até então dose única deste imunizante devem receber uma dose de reforço da mesma fabricante a partir de 2 meses de intervalo. Aqui em Ponta Grossa, segundo a Fundação Municipal de Saúde, este grupo é de aproximadamente 14 mil pessoas. As etapas serão programadas conforme o envio de novas remessas da vacina à cidade, com aplicação mediante agendamento no site. O primeiro lote encaminhado à Ponta Grossa foi de 2 mil doses da Janssen. O agendamento já está finalizado no site da Prefeitura e, como destaquei, conforme nova remessa desses imunizantes, a Fundação define a sequência do cronograma de vacinação. E em Cascavel, a Secretaria de Saúde ainda não tem um posicionamento definido sobre a vacinação em crianças. Voltamos para lá com a Cris Pinheiro.
Bom dia, Ricardo. É isso mesmo. A vacinação segue bem adiantada aqui em Cascavel. Até agora, de uma população estimada em 336.073 pessoas, já foram vacinados 252.018 cidadãos entre primeiras e segundas doses. Mas, em relação à vacinação em crianças na faixa etária liberada pela Anvisa, eu conversei mais cedo, ontem já tinha conversado, hoje conversei novamente mais cedo com a Secretaria de Comunicação do município, e eles me informaram que o município está aguardando ainda a chegada das vacinas destinadas a esse público para iniciar a imunização, o que deve acontecer nas próximas semanas. Mas, assim como nos outros municípios do estado, ainda aguarda um posicionamento da 10ª Regional de Saúde aqui de Cascavel, que é quem vai receber essas doses e aí organizar para a distribuição e assim definir um calendário de vacinação. Enquanto isso, da mesma forma que nos outros municípios segue aí a dose de reforço com a Janssen, aqui em Cascavel também, e começou hoje a vacinação da segunda dose para os adolescentes. São cerca de 5.600 adolescentes que já estão aptos para tomar a segunda dose. Eles receberam a primeira dose em outubro. E ainda a prefeitura tem aí uma força-tarefa com repescagem da segunda dose para pessoas que por algum motivo aí deixaram de completar o esquema vacinal. Então hoje está, nessa sexta-feira, sendo aplicada aí uma repescagem com os imunizantes Coronavac e AstraZeneca. Lucian.
Muito obrigado, Cris, pelas informações. E assim, nós encerramos a edição desta sexta-feira do CBN Paraná, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos um excelente fim de semana.